E dando sequência ao CBN Cascavel, primeira edição dessa quarta-feira, eu tenho a satisfação de conversar agora com Alci Rota Júnior. Ele é vice-presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento. Alci, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, eu que agradeço aí pelo espaço.
E a expectativa sua para esse encontro lá em Brasília? Hoje o governador Ratinho Júnior se encontra com o presidente Lula, com o Renan Filho, ministro dos Transportes. Ontem a gente trazia aqui a entrevista com o governador Ratinho Júnior, entre outras pessoas ligadas ao setor produtivo aqui da nossa região. A gente ouviu essa semana justamente sobre esse passo que será dado. Qual que é a sua análise? A concessão, primeiramente, dos dois primeiros lotes do novo pedágio aqui para o estado do Paraná. Os leilões, os dois primeiros na Bolsa, já acontecendo, segundo o governador Ratinho Júnior, no dia 24 de agosto. Agora vai, Alci?
Pois é, Roberto. O lote 1 e o 2, eles têm uma característica que é muito especial. São rodovias que têm um fluxo, um tráfego intenso de veículos e com a infraestrutura já pronta, né? O que nos preocupa realmente é o lote aqui 5 e 6, que são os que é aqui da região oeste. A nossa expectativa é que seja um encontro de muita produtividade, de boas notícias. Recentemente a gente já teve a informação de que a curva de aporte de 1 até 17% de desconto seria isenta, né? Então a empresa que concorresse à licitação não pagaria nesses primeiros 17% de desconto. Mas a gente tem alguns pontos que nos preocupam até agora, viu, Roberto? A questão do degrau tarifário, essa curva de aporte a partir do 18º ponto percentual, em que patamar de depósito de obrigação vai ser. A questão também, se é necessário duplicar realmente os 1.800 quilômetros desse novo anel de integração, né? A gente sabe que isso tem um custo alto. E também o regime tributário especial que está em trâmite no Congresso, e a gente fala, quando fala em regime tributário especial, nós estamos falando de uma redução de imposto que pode impactar na tarifa de pedágio de 15% a 20%.
Interessante, são observações que a gente precisa ficar, nós precisamos ficar atentos. Nós vamos seguir aqui conversando, mas antes, mais cedo, Alci, nós conversamos aqui com o Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística. Vamos reproduzir um trecho da fala dele.
Hoje o governador então assina com o ministro na presidência da República a delegação das rodovias estaduais para o grande leilão de rodovias, que é o maior do país, a ser realizado nos próximos meses. São os lotes 1 e 2, mas a delegação já será dada para todas as rodovias estaduais. E com isso nós teremos um leilão feito com obras, menor preço e transparência na Bolsa de Valores. O modelo que nós criamos no ano passado. O governo do Paraná já está praticamente mais de um ano pronto para fazer o leilão. Mas com a eleição, o novo governo federal, nós aguardamos o posicionamento e o governo federal chegou à conclusão que o Paraná tem o melhor modelo. Inclusive o modelo que eles vão adotar para o Brasil todo, que é o modelo onde ganha a empresa que der a menor tarifa, mas a empresa que der a menor tarifa tem que dar uma garantia que vai fazer as obras no início do contrato. Então, hoje é o dia da delegação, as rodovias estaduais então serão feitas em conjunto no mesmo leilão com as rodovias federais, e o ministro vai anunciar nas próximas horas já o edital, a publicação, para que esse leilão dos lotes 1 e 2 seja realizado no mês de agosto ainda, para início nesse segundo semestre. Agora, com o lote 1 e 2 encaminhados, nós vamos nos debruçar e estamos pedindo celeridade para os demais lotes serem realizados também na sequência e que adotam o mesmo modelo. Então, deve ser encaminhado para o TCU. É isso que o ministro deve discorrer junto com o governador, lá na presidência da República, com o presidente, inclusive acompanhando o ato, o que para nós é muito importante e relevante para o desenvolvimento do estado e a garantia de uma tarifa justa.
E resta saber qual seria essa tarifa justa, né, dentro da interpretação que a gente pode fazer. Bom, ele já fala com o tom de que está tudo certo, né? A assinatura não aconteceu oficialmente, mas vai acontecer hoje à tarde e depois virão os outros lotes. Me parece que não muda muito em relação ao desenho desses primeiros lotes, né? Mas as pessoas realmente, ontem inclusive a gente abordava esse assunto, ou se várias mensagens chegaram aqui ao WhatsApp da CBN, tem pessoas interagindo conosco também, e há uma preocupação. Por exemplo, em 7 anos as obras vão acontecer. Em 7 anos acontecem todas as obras, é isso?
Na verdade, até o 7º ano são 90% das obras.
100%, praticamente.
O ano 1 e 2 são projetos e até o nono ano 100% das obras. Né?
E depois, alguns dizem o seguinte, depois a tarifa dispara, é isso? É uma pergunta que eles fazem.
Exatamente, Roberto, isso que eu ia comentar. Então, lote 1 e 2, eles têm uma característica diferente que estão com as obras prontas. É uma tarifa em tese de manutenção e vai ser assim pelos 30 anos. A nossa região aqui tem uma característica diferente. Então, até o nono ano, a gente vai pagar uma tarifa de pista simples e uma tarifa em tese menor. Depois disso, a previsão é de aumento do degrau tarifário de 40%. E essa é a nossa preocupação. Então, nós vamos pagar por 21 anos uma tarifa elevada em função das obras. Nós vamos ter que pagar essas obras. E aí, essa é a preocupação do setor produtivo. Será que nós vamos conseguir manter o Paraná, e especialmente o oeste do Paraná, no mapa dos investidores, das empresas, da geração de emprego? Ou será que a gente vai espantar esse pessoal daqui?
E vai ser um contrato, naturalmente, muito bem amarrado. Deu esse período, não tem mais como
exatamente,
parar. Né? Não dá para dar o golpe nas concessionárias, não tem jeito.
Não,
ninguém quer isso também.
Uma vez firmado, a gente está falando de segurança jurídica que a gente prega tanto. Nós temos que cumprir o contrato. Não se trata, Roberto, de negativismo ou de pensar negativo nessa questão. A gente tem uma preocupação muito grande com a competitividade das nossas empresas. A gente tem que estudar muito, tem que ter muita cautela, se precisar fazer novas audiências públicas, mas a gente tem uma preocupação muito grande porque estamos longe dos grandes centros e dos portos.
E quando o secretário Sandro Alex fala em modelo para o país, né, quer dizer, vai começar aqui algo que vai ser extraordinário para o Brasil, você acha realmente que, diante de todas essas observações, pode ser que seja também um exemplo para o país?
Eu quero acreditar que sim, Roberto, e a gente tem que comemorar alguns avanços. Por exemplo, né, quando a gente começou a debater o pedágio, a gente se falava do modelo de outorga onerosa, que as empresas teriam que pagar altos valores, né, como garantia, e isso certamente ia para a planilha de custo e de preço dos pedágios. A gente teve alguns avanços e a gente tem que valorizar isso todo, né, a articulação do setor público, e a gente conseguiu a menor tarifa. Mas a gente tem que ficar atento, Roberto, repetindo, com a questão do aporte, para não inibir os descontos maiores, a questão do degrau tarifário, regime tributário especial, e realmente se esses 1.800 quilômetros, especialmente nessas 15 novas praças de pedágio, são necessários. São regiões e rodovias que não têm tanto fluxo de veículos e que têm muita obra de arte.
Você faz parte também do Conselho
de, né? Desenvolvimento
de Econômico.
Sim.
De Cascavel. Alci, eu estou observando aqui várias mensagens de ouvintes, é evidente que existem muitas dúvidas, mas uma primeira que eu gostaria de colocar aqui para você. Por exemplo, aquele modelo que estava sendo construído, que teve a participação do setor produtivo, embora também com alguns questionamentos, quando do ministro Tarcísio de Freitas, no governo anterior, o governo Bolsonaro. Esse modelo, né, que tem a participação do novo governo, o governo Lula, ele ficou melhor, dá para dizer assim?
De alguma forma? A gente ainda não tem muitas informações, mas a primeira que a gente recebeu foi de isentar essa categoria de desconto, de obrigação de depósito, de 1 até o 17º ponto percentual. Isso é um avanço, porque a gente sabe que vai incentivar as empresas a darem um desconto maior. Essa é a informação. O restante, Roberto, a gente está na expectativa de que seja mantido ou até melhorado as condições aí para a licitação.
Quando o governo anunciou, o governo do Estado, os encaminhamentos, eu lembro que o governador Ratinho falou, inclusive aqui na CBN, que os descontos poderiam variar de 30% a 50%. Então a gente já começava a fazer aqueles cálculos. Claro que teve o período, tem a inflação, tem a correção, que a gente não pode desprezar. Mas se a gente for analisar, por exemplo, a praça de pedágio de Cascavel com 12%, naquela época a gente discutia início de 2022, porque os contratos se encerraram no final de 2021. Então, digamos, R$12. Então, no valor de hoje seria aí R$6, não, R$6 talvez seria pouco, R$7 ou R$8, então se falava de repente R$6, R$7, e aí nós teríamos as obras, né? Quer dizer, um excelente negócio. Depois, no período de campanha, o presidente Lula, o pessoal aqui do PT no Paraná, dizendo, não, nós vamos colocar lá de R$5, aí a conta não fecha, né? Você coloca R$5, não tem obras, nem uma coisa nem outra. O que o governador falou também, não tem jeito,
mudou.
Né?
Mudou, Roberto. Mudou e não se trata de defesa aqui a grupos políticos, mas a gente sabe que com pandemia e guerra na Ucrânia mudou muita coisa. Né, só, se a gente falar só da Selic, né, há pouco tempo atrás a gente tinha uma taxa de 4% ao ano, abaixo de 4%.
Ela chegou a 2%, o menor patamar da história. Mas a média é de 4%, 3%, 5%.
Isso, agora a gente está falando de quase 14%. O que, que é isso? Isso é o custo do dinheiro que a empresa vencedora ela vai ter que pegar no mercado para antecipar as obras, para depois receber ao longo dos 21 anos, dos 20 anos restantes. Isso tudo, Roberto, vai para a planilha de preço. Né? O CAP, por exemplo, do que é o material utilizado para asfalto, ele subiu mais de 80% nesse período que a gente está sem a empresa concessionária. Então, tudo isso naturalmente vai para o preço e a gente não pode considerar que teremos um pedágio com obras de R$ 6,00. Isso realmente vai mudar.
O ouvinte faz aqui uma pergunta, é o Romeu, ele diz o seguinte: vocês têm ideia de quanto ficaria a tarifa? É evidente que é muito difícil a gente falar, mas de repente o Alci pode até chutar aí um valor, não sei se ele teria coragem, né? De quanto começaria, por exemplo, é possível que passe a operar a partir de 2024, não é? O pedágio.
Sim.
Você tem ideia de quanto poderia ser, dentro de tudo isso que você tem de informações,
Roberto,
a largada da tarifa aqui em Cascavel, na praça, por exemplo?
Eu arrisco, isso é uma opinião pessoal, eu arrisco em dizer que não diminui da tarifa que era.
Uhum.
Que a gente sabe que era uma tarifa alta.
Só corrigindo a inflação já vai ter aí uma...
A gente teve um processo inflacionário
alto. Mas ficaria em 15, 16, 18?
E nessa faixa, acima de 12. Na minha opinião, acima de 12. E depois das obras prontas,
depois de
aí
7
o degrau,
anos,
degrau
além,
tarifório.
Além da correção inflacionária de 7 anos, vai dar aquele salto que
degrau.
É o que estabelece o contrato.
E lembrando que todo ano, Roberto, né, pela previsão contratual, tem o reajuste, que eu não sei se é pelo INPC ou IPCA, também o reajuste inflacionário sobre a tarifa. Se ela tiver 10%, se for um pedágio de 12%, ela já vai para 13,50% no ano seguinte. Então tem as correções, né, que são o repasse da inflação e também o degrau tarifário.
O Sérgio, ouvinte aqui da CBN de Cascavel, diz o seguinte: nós pagamos a conta lá atrás e não recebemos as obras. Agora vamos receber as obras, se é que vamos receber, e vamos pagar a conta depois. Será que vai dar certo isso? Tende a dar certo, né?
É o que a gente espera, né, Roberto? A gente, no contrato inicial, que foi da primeira geração, o Paraná foi um dos pioneiros aí a privatizar as estradas no Brasil, a gente sofreu, a gente teve aí no final do contrato uma tarifa alta, uma tarifa que especialistas falam que era uma tarifa de pista duplicada, em pista, na maioria das vezes em pista simples, e agora a nossa expectativa é que sim, a gente tenha uma tarifa justa, né, com obras nos trechos principais ou em todo o anel, mas que não tire a competitividade das nossas empresas.
O Milton diz o seguinte, pergunta aí ao Alci se não poderia ser menor esse prazo, 30 anos, não estarei aqui para ver, mas depois de 30 anos seria uma tarifa de manutenção, pedágio cairia para as próximas concessionárias. Agora, 30 anos, né? Você vai estar aqui, talvez, Alci, você é jovem, né? Para poder ver depois uma tarifa menor dentro dessa proporcionalidade. É complicado, né?
É que é relativo, Roberto. É que tem muita obra envolvida e se a gente diminuir, se o governo diminuir o prazo, né, aumenta o preço.
Uhum.
Então, o estender o contrato para 30 anos foi uma forma de diluir o preço e não impactar tanto no bolso do paranaense.
É o caminho. Outras que a gente acompanha, outros contratos têm sido assim, né? Dependendo do investimento, você tem que esticar, dar segurança para a empresa, senão a empresa também não vai ter interesse em participar.
Exatamente.
Né? Comenta-se também, Alci, da participação, de uma possível participação da Itaipu. Você já até comentava isso também numa outra ocasião. A Itaipu não poderia ser parceira, ou com esse novo desenho agora fica difícil para, de repente, diminuir um pouco o impacto?
Sem dúvida, Roberto. A Itaipu, eu acho que é a principal alavanca de desenvolvimento da nossa região. A gente sabe e respeita, né? Nós tivemos aí a mudança do governo federal, mas a Itaipu, sim, se ela bancasse, né, ou financiasse ou investisse em algumas obras estratégicas no anel de integração, a gente teria sim uma redução significativa no preço do pedágio ao longo desses 30 anos. Lembrando que 30 anos é uma geração toda, né, Roberto? Dependendo da negociação e do preço inicial, a gente pode sim comprometer a nossa região e nosso estado.
Várias mensagens chegando aqui, na medida do possível, a gente vai interagindo aqui com o ouvinte. Quem está mandando a mensagem, o José Carlos, ele disse, obra igual a essa. Pedir para que ele mande qual é a localização. No Trevo Cataratas? Não estou conhecendo o Trevo Cataratas, né, José Carlos? Aí fica difícil, porque o problema está no óculos aqui. Obras igual a essa. Foi uma grande obra, mas ali foi aquele acordo de leniência, né, Alci, que foi feito. E, claro, foi uma grande obra realizada pela construtora aqui de Cascavel, JL. O ouvinte diz aqui o seguinte, quem é o Beto Ferrari, vamos ler a mensagem. Absurdo é o governo cobrar impostos e não realizar as obras, terceirizar o serviço e o contribuinte pagar novamente, e ainda cobrar impostos sobre essa tarifa. Agora, a cobrança de impostos no Brasil é brincadeira, né? Você paga imposto de todo jeito em cima do mesmo produto.
E por isso que a gente defende muito, e até na audiência pública eu tratei do regime, citei a importância da implantação do regime tributário especial, Roberto, porque, como o ouvinte citou, o Estado está transferindo a responsabilidade da infraestrutura, da melhoria da infraestrutura, para a iniciativa privada, quem paga é o usuário, e não faz sentido cobrar imposto sobre esse serviço, sobre essas obras. Então, o governo do Estado do Paraná está muito alinhado para isenção ou redução do imposto. Os municípios também, a gente tem falado com a MOP, né? Alguns municípios dessas praças novas já não tinham essa receita, então seria, em tese, fácil abrir mão. E o governo federal também, né, que a maior fatia de imposto seria do governo federal. E a gente tem muita esperança e expectativa que seja aprovado e que a gente consiga isentar. E isso, repetindo, pode impactar de 15% a 20% de redução do preço do pedágio.
O ouvinte faz menção aqui, o Hélio, obrigado, acompanhando a CBN, o Ney também ligadinho aqui na 93.9. O Hélio diz o seguinte, chegou a se falar que de repente, se não tivesse acordo, o Estado assumiria e cobraria uma tarifa de manutenção, mas aí nós não teríamos as obras, né? E não daria para o Estado. E o IPVA, para onde vai esse dinheiro? O Estado não tem mesmo condições ou é balela? O Estado não tem condições, isso está claro, é isso, Nelson?
Não tem, Roberto. A gente vê, por mais que foi feita uma licitação para a conservação da via aí nesse período sem a empresa vencedora, né, que tanto DENIT quanto DDR, né, eles têm um orçamento limitado. Claro que é bastante questionável a questão do IPVA, para onde que vai os recursos, né, as receitas dos impostos do IPVA, mas isso a gente tem muito claro. Se a gente precisar e se a gente quiser melhorar a infraestrutura das nossas estradas, é o usuário e a iniciativa privada que vão ter que assumir.
Muito bem, vamos aguardar, inclusive aqui na CBN você se liga e vai se informando. Nós vamos acompanhar essa movimentação lá em Brasília. O Alan Medeiros, o nosso correspondente em Brasília, vai acompanhar, inclusive, dentro do possível, estará no final da tarde trazendo informações sobre esse encontro do governador Ratinho Júnior com o presidente Lula, também com o ministro dos Transportes, e a assinatura desse convênio, que vai permitir, então, a concessão dos dois primeiros lotes. Depois tem os lotes que contemplam aqui a nossa região. Alci, muito obrigado pela entrevista e o POD atento, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cascavel também atento, enfim, o setor produtivo, todo mundo atento, diferentemente do que aconteceu naquele contrato anterior, que as coisas aconteciam assim, a portas fechadas, era isso? Agora as portas abriram um pouco mais, mas não estão escancaradas ainda.
Sim, mas a gente está muito atento, Roberto, a gente sabe que é um assunto que pode impactar bastante no desenvolvimento da nossa região, do nosso território. E com certeza a gente vai acompanhar e indicar aí os melhores caminhos aí para essa grande licitação.
Isso aí, Jean está dizendo, é difícil a gente falar isso agora, Jean está dizendo, pode ter alguma maracutaia aí, não dá para a gente falar nada a respeito, né? A gente sempre tem que desconfiar, a gente sempre desconfia, né? E torcer para que dê certo. E a tarifa justa é aquela tarifa que as empresas precisam ganhar, mas não precisam ganhar tanto dinheiro também, né? A população vai pagar a conta de novo, não tem outro jeito, e que as obras saiam, né? Tem que ter esse equilíbrio.
Tem que ter esse equilíbrio.
Alci, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Roberto. Um grande abraço.
Alci Rota Júnior, vice-presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, conversando conosco. Agora 11h45.